acesse youtube.com/chuchubeleza.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Minha excelência, sextou! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1 que começa exatamente agora na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Semaninha passou super rápido voando, mas nós ainda estamos aqui até às 6 horas da tarde. Eu, Paulo Matias, Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Para trazer aí as análises dos principais fatos políticos do dia de hoje. Tudo bem, Thaís Oyama? Boa tarde para você.
Paulo, boa tarde para você, para o Constantino, Josias e para a audiência nossa.
Fala, Constantino.
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Tudo bem, Josias?
Tudo bom, Paulo? Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos nessa então, vamos aos destaques do 3 em 1 desta sexta-feira. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirma que com diálogo o país deverá construir a solução para a aprovação da vacina Coronavac. Ministro Luiz Fux diz que deve haver, sim, judicialização dos critérios a serem adotados para vacinação contra o novo coronavírus. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chamou em rede social o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, de Maria Fofoca. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias, queremos que você participe conosco aqui do programa, respondendo a pergunta que a gente faz em todos os dias, as perguntas diferentes que a gente elabora por aqui. Você acha que Rodrigo Maia fez bem em apoiar João Dória na briga da vacina? Você acha que o Maia fez bem? Sim ou não? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui para você anotar, 11 9 31 17 0620. E lembrando você que está por aí no Twitter querendo participar também, a nossa hashtag é muito fácil, é o nome do nosso programa, hashtag 3 em 1, então manda ver aí no seu Twitter, que daqui a pouquinho a gente quer saber a sua opinião sobre os temas que a gente vai abordar na tarde desta sexta-feira. Gente, são 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa, então vamos esquentar os motores do 3 em 1 de hoje, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou durante coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo que, com diálogo, o país deverá construir a solução para a aprovação da vacina Coronavac e os demais imunizantes em processo de desenvolvimento no país. A presença do presidente da Câmara dos Deputados na coletiva ocorreu após Maia ter cancelado um encontro com o governador de São Paulo, João Dória, em Brasília. Maia afirmou que acredita ser possível construir uma solução para que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac, seja adquirida pelo governo federal. Em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro de cancelar a compra de doses, o deputado afirmou que acredita em uma possível mudança de opinião por parte do presidente da República. Então vamos nessa, vamos iniciar aí a nossa tarde de debates ouvindo a opinião do Rodrigo Constantino sobre essa movimentação do Rodrigo Maia. Constantino, vai lá.
Vamos lá, Paulo. Bom, primeira coisa, minha opinião, né, é que esse assunto da vacina está cansando. Eu acho que a turma já está um pouco de saco cheio disso. Eu entendo a posição do presidente da Câmara, né, ele é o cara do diálogo, né, eu não sei se isso necessariamente é bom ou ruim, cobravam o presidente Bolsonaro de ter mais diálogo e articulação com o Congresso, agora ele está tendo, né? E aí tem gente criticando. Então, o Rodrigo Maia é a cara desse tipo de diálogo na Câmara. E em relação à questão da China, né, que eu já falei bastante aqui, não quero ficar me repetindo, né, eu vejo legitimidade em quem desconfia da origem, sim, e não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com xenofobia, tem a ver com o simples fato de que a China, além de ser o país origem da pandemia, é um país sob um regime ditatorial que impede o mesmo grau de transparência, de jornalismo investigativo, que é tão importante em outros países, para um processo de desenvolvimento às pressas de uma vacina. É basicamente isso, né? Mas o Rodrigo Maia já se mostrou em outras ocasiões muito tolerante, né? Alguns diriam até subserviente para com o regime chinês. Eu quero lembrar de dois episódios apenas que eu acho que chamaram a atenção. O primeiro foi quando o embaixador da China no Brasil atacou e trocou farpas, né, com o deputado Eduardo Bolsonaro, que não só é filho do presidente, mas isso é o de menos nesse caso, né, ele foi o deputado federal eleito com mais votos na casa. Então, acho que o presidente da Câmara deveria ter saído em defesa do deputado nessa ocasião para alertar que o Brasil não é como a China, que no Brasil os deputados têm liberdade de expressão, têm direito de se manifestar e que não pode um embaixador tentar intimidar um deputado eleito na casa do povo, né? E a segunda ocasião foi quando a mesma embaixada chinesa no Brasil distribuiu cartas a deputados solicitando, intimidando novamente a que não reconhecessem, e em público principalmente, a eleição em Taiwan. Todo mundo sabe que a China tem uma disputa com Taiwan e só não tomou de vez Taiwan de volta por conta da resistência americana que apoia Taiwan e sua liberdade e sua independência. Nessa ocasião, alguns deputados foram a público mostrar a carta, né? E acho que seria de ótimo tom se o presidente da Casa do Povo brasileiro saísse em defesa desse absurdo e da liberdade dos deputados expressarem o que bem entenderem, ainda mais uma eleição livre num país livre, ao contrário da China, que não tem eleição, né, e não tem liberdade. Então, o Rodrigo Maia já mostrou no passado que ele tem uma certa simpatia, né, assim, pelo regime chinês. Quando a porca torce o rabo, ele meio que prefere tomar as dores de um regime opressor que não tem nenhum apreço por liberdade de expressão e por liberdade de voto, né? Então, nesse caso da vacina, de novo, né, acho que os argumentos estão na mesa. Tem gente que desconfia, tem gente que não está muito preocupada com isso e acha que um carimbo da Anvisa vale mais do que Deus, né? Beleza, eu prefiro defender a liberdade de cada um pensar como quiser e agir conforme isso. O que não dá para virar e falar, não, respeito sua opinião, respeito que você tenha suas preocupações, inclusive respaldadas por cientistas, por especialistas, um deles deu entrevista, inclusive, na Jovem Pan, mas, respeito sua opinião, mas vem cá, estende seu braço e toma aqui a vacina. Não. Então, o absurdo dessa história toda, para mim, é a vacina ser obrigatória. O resto, liberdade de expressão e de debate.
Thaís Oyama.
Bom, eu penso diferente do Constantino e quem quiser que compre essa imagem que o Rodrigo Maia tentou vender, né? De um político em busca do diálogo, de um político conciliador e facilitador, que ele tentou vender hoje. Eu não acredito em nada disso e acho que, infelizmente, a gente tem mais chances de acertar na análise em situações como essa quando parte da análise dos interesses individuais das pessoas, dos envolvidos, né, em vez de partir para o que deveria ser, que seria a preocupação com o bem comum, né, nesse caso, a liberação o mais rápido possível de uma vacina contra o coronavírus, ou mesmo a partir de uma ideologia, China ou não China. Não é disso que se trata aqui, por exemplo, né? Como sempre. O que acontece aqui é o de sempre, a eleição para a presidência da Câmara. Então, o interesse individual e mais imediato do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é na eleição da presidência da Câmara, que acontece em fevereiro. E apesar de ele já ter dito que não vai se recandidatar, ainda que o STF permita isso, ele vai, evidentemente, querer emplacar um aliado desse. E O que me disse hoje uma liderança importante da Câmara é que o Rodrigo Maia foi comunicado pelo presidente Bolsonaro, aliás, foi comunicado de que o presidente Bolsonaro já escolheu seu candidato. E o candidato é o Arthur Lira, que para o Rodrigo Maia é uma péssima notícia. Então, diante disso, essa aparição hoje do presidente da Câmara ao lado do arqui-inimigo do presidente Bolsonaro, o governador João Dória, seria uma resposta a essa decisão do presidente Bolsonaro de escolher como candidato da Câmara alguém que desagrada, sobretudo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas, ao mesmo tempo, se o Rodrigo Maia mordeu aí fazendo essa cena, ele também assopra, que é uma tática de todo político experiente, né? Deixar uma porta aberta para um acordo. Então, eventualmente, esse acordo passaria por um nome que não fosse nem Lira e nem o candidato do Rodrigo Maia, que é o Aguinaldo, mais um outro lá que contentasse governo e ambas as partes, né? Isso ele deixou a porta aberta, até ele disse uma coisa que parece um recado cifrado: as coisas mudam, a gente pode mudar de opinião, sou otimista, a posição de ontem pode não ser a posição dos próximos 15, 30 dias e tal. Então ele deixa uma porta aberta, por quê? Porque ele sabe que ele precisa do governo Bolsonaro, assim como o governo Bolsonaro precisa dele. Aliás, sobretudo o ministro Guedes, né? A economia precisa dele. Dependendo da votação, o Rodrigo Maia arrasta até 250 votos. Não é fraco, não. Então, é isso que está em jogo e foi isso que o presidente da Câmara quis lembrar com essa aparição. O que prova, mais uma vez, que, infelizmente, para os nossos políticos, essa discussão toda sobre a vacina é o que menos importa.
Josias.
O Brasil viveu uma semana muito esquisita. Começou com um acordo republicano, firmado entre o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro com o Butantan, um instituto vinculado ao governo do arquirrival João Dória, e terminou num desacordo que tem a aparência de guerra política, com o Rodrigo Maia se oferecendo para exercer o papel de herói da racionalidade, no instante em que o Legislativo promove um festival de irracionalidades. Alguma coisa está fora da ordem nesse balé de elefantes. Entre a segunda e a sexta-feira, o país assistiu à consumação de dois grandes acordos mal cheirosos, ambos costurados na frente das crianças. Num desses acordos, a cúpula do Senado se juntou para livrar de punições o Chico Rodrigues, que é o senador da cueca endinheirada. No outro grande acordo, a banda bandalha da política se juntou numa articulação pluripartidária para enviar para o Supremo Tribunal Federal o escolhido do presidente Bolsonaro, Cássio Marques. Na Câmara, um desentendimento entre o grupo do Rodrigo Maia e a ala do Arthur Lira, que é o líder do Centrão, que disputa com o Maia o comando da Câmara, esse desentendimento trava até os trabalhos da Comissão de Orçamento, a mais importante do Congresso. Entre os espantos dos últimos dias, o resgate do senador de dinheiro entre as nádegas, Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros, remando na mesma canoa do doutor, que tem o currículo fluido e foi mandado para o Supremo mesmo assim, o Congresso paralisado por conta de uma disputa entre Rodrigo Maia e Arthur Lira. A tudo isso se acrescentou uma guerra inútil em torno do único tema que parecia inquestionável no Brasil, que é o direito dos brasileiros de serem vacinados contra o coronavírus. Mais uma vez, o presidente Bolsonaro está desperdiçando a sua hora, podendo atuar como um facilitador de uma iniciativa que transformaria o seu Ministério da Saúde em provedor de todas as vacinas que se revelarem eficazes. O presidente preferiu humilhar o seu ministro e se autoconverter em garoto propaganda da liberdade de não se vacinar ou do direito de infectar. Num cenário assim, de contendores insensatos e mediadores improváveis, é muito difícil encontrar nessa semana esquisita algum vestígio de interesse público. É a única coisa que falta em cena.
Muito bem, podemos seguir para o próximo assunto? Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos? Podemos, Thaís? Então vamos nessa. Olha, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que deve haver judicialização dos critérios a serem adotados para a vacinação contra o novo coronavírus. Para Fux, o STF será chamado a decidir sobre temas como liberdade individual e requisitos para a imunização. Fux deu as declarações ao participar de uma videoconferência promovida por uma associação de advogados e empresariais, na qual foi discutido o papel do Poder Judiciário no atual cenário de crise. Nesta semana, ao menos dois partidos políticos acionaram o STF com o objetivo de assegurar a competência de estados e municípios para determinar a vacinação obrigatória e outras medidas profiláticas no novo combate ao coronavírus. Na live semanal do presidente, Bolsonaro disse não acreditar que a corte vá interferir no assunto. Thaís Oyama, quer começar essa rodada?
Então, Paulo, no meu entender, o Luiz Fux, ele não estava expressando um desejo, né, o desejo de judicializar. Ele estava, na verdade, antecipando o que provavelmente vai acontecer, que é o que sempre aconteceu. Porque isso não é uma característica do governo Bolsonaro, né? A oposição sempre usou o STF, o Supremo Tribunal Federal, como uma trincheira política, e isso não é de agora. Então, tem esse levantamento da FGV, que eu trouxe aqui, que mostrou que, olha, durante os governos FHC, os dois governos FHC, o PT apresentou mais de 150 ações diretas de inconstitucionalidade, aquelas ADINs, né? Contra medidas do governo ou contra medidas que foram aprovadas no Congresso, mas que o PT não tinha gostado. Então, ele correu para o Supremo. Da mesma forma, nos governos Lula e Dilma, os governos petistas, o PSDB e o DEM foram os partidos que mais apresentaram ADINs, 117, mais ou menos a mesma quantidade que o PT tinha feito. Também contra medidas tomadas pelo governo ou contra medidas aprovadas no Congresso e que o PSDB e o DEM não gostaram. Então, o que eles fazem? Correm para o STF. Durante o governo Bolsonaro, o que está acontecendo é a mesma coisa, né? Então, os partidos da oposição que não gostam de alguma medida que o governo tomou ou que o Congresso aprovou, correm para o STF. Eles já fizeram isso para barrar a agenda governista em vários momentos, contra o marco do saneamento básico, contra a flexibilização do Estatuto de Desarmamento e até contra a nota de R$ 200. E vão fazer isso também agora no pós-pandemia ou nas questões relacionadas à vacina. Isso é ruim, é claro que é ruim, porque o que acaba acontecendo é que 11 ministros do STF acabam tomando decisões que caberiam aos congressistas, que são, em tese, os representantes do povo. Então, isso é ruim, só que a gente também não pode exigir que seja muito diferente, porque é do jogo que os partidos da oposição, eles querem placar aí os seus objetivos e, se for possível e legal para isso recorrer ao STF, é claro que eles vão recorrer ao STF. O que precisa ser feito é que o STF imponha limites, né? Imponha limites para essa separação de poderes, para deixar clara a separação de poderes. Então, isso se chama autocontenção, né? Ele diz, não, isso aí é questão do legislativo e eu não vou tratar desse assunto. Autocontenção. Então, esperemos que, ao dizer isso, o ministro Luiz Fux vá além do discurso e, de fato, coloque isso em prática.
Vai lá, Josias.
Nessa guerra que opõe o presidente Bolsonaro e o João Dória, o governador de São Paulo se encontrou em Brasília, na noite de terça-feira, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Lero vai, lero vem, ali a conversa caminhava e evoluiu para um tema que era incontornável. Terça-feira era o dia que o Bolsonaro tinha mandado rever o acordo que o ministro tinha firmado com o Butantan, ministro da Saúde, e a conversa evoluiu para a vacina. E o Fux, então, atalhou ali a conversa, disse, olha, eu prefiro não tratar desse tema. E aí mudaram de assunto. O Luiz Fux já sabia que ele vai ter que se manifestar sobre isso, sobre essa encrenca, como magistrado, num julgamento submetido ali ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Na noite de quinta-feira, o Bolsonaro disse, na transmissão semanal dele, pelas redes sociais, que duvida que a justiça vá obrigar alguém a tomar vacina. Além da obrigatoriedade, que está prevista em diferentes leis, inclusive numa lei que o Bolsonaro mesmo sancionou em fevereiro, está em questão aí a inclusão ou não da vacina chinesa a ser fabricada lá no Butantan, no Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, se a tal vacina for aprovada pela Anvisa. O Luiz Fux previu o óbvio. Ele está dizendo, olha, pode escrever aí, haverá uma judicialização desse problema da vacinação. As ações já começaram a chegar ao tribunal. E o Fux definiu a entrada do Supremo nessa contenda como necessária, ele disse, e também importante, necessária e importante. Não é difícil antever o que está por vir. Se o presidente Bolsonaro não recua, ele vai ser derrotado no plenário do Supremo Tribunal Federal, como foi derrotado lá no início da pandemia, quando o Supremo reconheceu que governadores e prefeitos tinham poderes complementares que poderiam atuar, a exemplo da União, concomitantemente com a União, nesta questão sanitária. Porque a questão da saúde, na Constituição, ela é tripartite, cabe às três esferas de poder, União, Estados e Municípios. Se tivesse juízo, o presidente retiraria a raiva do pudim e se reposicionaria em cena. Mas juízo é matéria-prima que não orna com essa antecipação da pauta de 2022. O mais curioso é que essa guerra da vacina, ela é tão irracional quanto inútil. Se todas as vacinas que estão sendo testadas se revelarem eficazes, ainda assim, a procura por esses imunizantes aí vai ser muito maior do que a oferta. E a realidade vai impor a vacinação. As empresas vão convidar os seus funcionários a se vacinar, as escolas vão condicionar as matrículas à vacina, países vão exigir o comprovante de vacina aos viajantes, né, dos viajantes. Quer dizer, um presidente que dizia em março que era preciso enfrentar o vírus como homem, não como moleque, deveria considerar a hipótese de substituir essas molecagens que está acontecendo agora pelo interesse público. A vacina vai se impor e ao governo caberia, nesse momento, disciplinar esse processo e assegurar que a vacina chegue à sociedade brasileira em condições de ser aplicada, depois de ser testada, de ser avalizada pela Anvisa. Isso é que caberia ao governo fazer agora.
Vai lá, Constantino.
Paulo, a vacina vai ser demandada e vai se impor se o povo assim julgar adequado. Então, o que causa espécie nessa discussão toda é a quantidade de gente na mídia, no STF, no legislativo, que tem pouco apreço pela liberdade do indivíduo. Veja, para usar os termos nesse malabarismo semântico de alguns, né? Vamos usar os termos deles. Hoje no Brasil, os indivíduos têm o direito de contaminar os outros com H1N1, que é o vírus da influenza que mata, e mata milhares todo ano. Mesmo existindo vacina, uma vacina já testada, eficaz, mesmo tendo vacina. As pessoas morrem todo ano de influenza, principalmente com uma certa faixa etária de idade, parecido com o que está acontecendo com o Covid-19, nesse sentido. E hoje os brasileiros têm o direito de contaminar os outros, para usar esse truque semântico, né, de alguns. Por quê? Porque nós temos que ter apreço pela liberdade, coisa que gente que é muito pragmática com a China não tem. Não tem, né? Porque não tem esse valor, não tem muito apreço pela liberdade. Então eu vejo com muito maus olhos a judicialização excessiva da política brasileira e a politização do judiciário. A politização do judiciário acontece quando governos, como o governo do PT, de extrema esquerda, aparelha a Suprema Corte com advogados, com apaniguados, com gente com a mentalidade de ativista. Porque a esquerda perde nas urnas, mas governa por meio do legislativo. É por isso que nos Estados Unidos a esquerda está em polvorosa com o fato de que hoje há uma maioria conservadora na corte. E eles estão falando até mesmo em empacotar a corte, que é algo que o Hugo Chávez fez. Diluir o número de juízes, aumentando para poder indicar os seus. Porque a esquerda enxerga o judiciário como um braço, uma extensão do legislativo. Se eles perderem o poder, nas urnas eles conseguem governar no tapetão. Reverter decisões ou impor decisões no tapetão. Então eu acho temerário isso. Enquanto o nosso Supremo Tribunal Federal julga algo como 30 mil casos por ano, na Suprema Corte Americana se conta nos dedos quase, dezenas. É dezenas. Então, isso mostra o absurdo da coisa. O Supremo Tribunal Federal no Brasil decide tudo. Como é que o pãozinho tem que ser vendido? Está lá o Supremo. Quem aplaude isso deveria se mudar para a China. porque demonstra muito pouco apreço pela liberdade. Então, a via de mão dupla é péssima para o país. O excesso de judicialização, com esses partidos todos de esquerda que vivem entrando o tempo inteiro no Supremo porque perdeu nas urnas e quer governar mesmo assim. E, do outro lado, a politização do judiciário, que acontece quando você indica figuras, que eu prefiro nem citar o nome, mas que todo mundo sabe que não tem a menor condição de estar lá, né? E estava advogando para o partido antes. Então, isso tudo é muito lamentável. Eu vejo que nessa pandemia, aquele ditadorzinho que existe dentro de cada tucano floresceu, está aflorando. As máscaras, por mais que eles usem máscara mesmo dentro do banheiro sozinho, as máscaras estão caindo. E a gente está vendo ali uma certa cara de... uma mistura de Che Guevara com Stalin, uma coisa meio autoritária, do tipo, eu sei o que é certo para a sociedade e você cala a boca e aceita. E eu falo em nome da ciência. Amém. Então, eu, me desculpa, não acho isso desnecessário, esse debate, não acho picuinha, acho da maior seriedade e gravidade. Ainda bem que tem alguém, no caso o presidente Bolsonaro, lutando, defendendo o básico aqui, a liberdade do povo. Porque hoje, repito, só para fechar, todo mundo aí no Brasil já tem o direito de contaminar com influenza. Mas por algum motivo agora, nós estamos vendo aí esses ditadorzinhos todos aflorando. Lockdown, isola, todo mundo em casa, fechado, prende a moça na praça pública, prende a banhista. Tá uma coisa de louco. Então, quem tem apreço pela liberdade tá assustado. E com razão.
São 5 horas e 26 minutos. A gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial aqui no 3 em 1. É bem rápido, fica aí, daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1. Grupos geradores MWM. Qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1250 kVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, movidos a diesel ou gás para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são a solução ideal para o seu negócio. Além da tradição e tecnologia da MWM, os clientes contam com uma extensa e capacitada rede de assistência técnica com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito boa tarde a você que nos acompanha na Rádio Jovem Pan. A gente faz uma pausa na nossa programação para te informar da situação do trânsito na capital paulista. Hoje, não roda no rodízio da capital paulista. Final das placas 9 e 0, das 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã e das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. Então, final de placa 9 e 0. Não esqueçam, motoristas, evitem sair de casa para não levar multa. A gente atualiza vocês também sobre a situação do trânsito, o congestionamento, a lentidão na capital paulista. E vamos começar, a principal via que tá com lentidão muito complicada, como sempre, é a Marginal Tietê, que no final da tarde vai ficando cada vez mais cheia. Mas olha, são 16 quilômetros de lentidão na Marginal, a partir da rodovia Castelo Branco, até ali o final do Arco da Sabesp. São 16 quilômetros de lentidão, e não importa se é via expressa, via local, a Marginal Tietê é sempre muito complicada. Eu chamo a atenção para você também, motorista, porque o corpo dos Bombeiros informou agora que houve um acidente entre um automóvel e uma moto na marginal, na pista central, antes da ponte Vila Guilherme. Tem uma viatura empenhada, socorrendo o motorista e também o motoqueiro, que acabou se acidentando nesse acidente. Se puder evitar a marginal Tietê, evite por causa do trânsito. Continue conosco, nós voltamos já.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5h30 da tarde agora e vamos seguindo aqui com a nossa pauta. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o governo vai desbloquear os recursos necessários para a retomada das atividades das brigadas de incêndios florestais em todo o país. Ao portal do G1, Mourão disse que o Ministério do Meio Ambiente recebeu recursos oriundos da Operação Lava Jato que foram bloqueados pelo Tesouro por extrapolarem o teto de gastos. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chamou em rede social o ministro da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, de Maria Fofoca. A publicação é mais um capítulo do confronto entre a ala militar e o ministro do Meio Ambiente, que teve como estopim a orientação do IBAMA de retirar brigadistas das atividades de combate aos incêndios por suposta exaustão de recursos. Em um primeiro momento, sem fazer menção a Ramos, Salles disse que em qualquer lugar existe sempre uma maçã podre. Em alguns minutos depois, a postagem foi apagada e substituída por outro texto em que o ministro deixou claro a quem endereçava os ataques. Vou ler o tweet do ministro para vocês, meus ouvintes e espectadores aqui do 3 em 1. Ministro Luiz Eduardo Ramos, não estiquei a corda com ninguém. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo da forma que entendo correto. Chega dessa postura de Maria Fofoca. Vamos lá, então, comentar esse tweet do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Vou começar por você, Josias de Souza. Vai lá, Josias.
Olha, o general Luiz Eduardo Ramos, que é o coordenador político do governo, ministro-chefe da Secretaria de Governo, ele caiu numa fritura inédita, porque quem está manuseando o cabo da frigideira não é o presidente, dessa vez é um colega dele, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Quando um ministro vai às redes sociais para chamar o outro de Maria Fofoca e nada acontece, aí se desmoraliza o governo. Nessa área ambiental, o fogo não arde apenas na Amazônia e no Pantanal. Há um incêndio também nos gabinetes de Brasília. E não é de hoje. Estabeleceu-se nesse setor um duplo comando. O Bolsonaro impôs ao Ricardo Salles uma convivência compulsória com o vice-presidente Hamilton Mourão, que é o coordenador do Conselho Nacional da Amazônia. Foi acomodado nesse posto pelo presidente depois que autoridades da área econômica do governo, como o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, alertaram o presidente sobre a imagem ruim que o país tinha no exterior nessa área ambiental, que era preciso melhorar isso para não perder investimentos e tal. E o presidente tomou essa providência, incumbiu o general Mourão de entrar nesse setor para melhorar aí a gestão aí das queimadas, do desmatamento. E essa semana, o IBAMA, que é subordinado ao Ricardo Salles, suspendeu o combate às queimadas sob a alegação de que o Tesouro Nacional não liberou as verbas. Incumbido de melhorar a imagem do Brasil na área ambiental, o Mourão se irritou porque ele não foi avisado disso. Ele entrou em campo ali para abrir o cofre, conversou com o chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, e já estão providenciando ali a liberação do dinheiro. E nesse estica e puxa ali, os militares do Planalto tomaram as dores do Mourão. E o Ricardo Salles enxergou as digitais do general Ramos numa notinha que saiu no jornal O Globo. Uma nota criticando ele por ter esticado a corda e tal. Embora a nota não informasse o nome da fonte, o ministro do Meio Ambiente decidiu envenenar o ambiente inteiro, chamando de Maria Fofoca o personagem que cuida da articulação política do governo. Tem um general que foi demitido pelo presidente Bolsonaro por causa de fofocas, ainda no primeiro ano do governo, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ele definiu o governo, depois que saiu, foi expurgado, ele definiu o governo como um show de besteiras que tira o foco daquilo que é importante. Nesse caso atual, ou o presidente Bolsonaro toma ali uma providência para sanear essa divergência, ou a besteira vai evoluir para a balbúrdia. E não é o que o governo precisa nessa área ambiental, precisa de coordenação, de gestão. O simples fato de permitir que falte dinheiro para combater incêndio, numa hora em que os incêndios estão aí fustigando a imagem do Brasil, tanto no Pantanal como na Amazônia, você tendo o dinheiro, permitir que isso não seja liberado e tal, isso mostra uma falta de coordenação. É preciso resolver isso, senão, como disse, a besteira vai evoluir para a balbúrdia.
Você, Constantino.
Paulo, são algumas coisas, né? Primeiro, o ofício existe, eu tive acesso a ele, houve um pedido de liberação de verba por parte do Ministério do Ricardo Salles e uma negação por parte do Ministério da Economia, assinado pelo Bruno Funchal. Então, não foi um problema do Ricardo Salles, e isso é um fato, né? Não é uma questão que está em disputa. Apesar da imprensa ter, uma parte da imprensa ter dado a entender que o Ricardo Salles não quis gastar, alguma coisa assim. Por que o Ministério da Economia fez isso? Bom, vários motivos, mas o mais óbvio é que falta recurso para tudo, né? Nós estamos numa crise, o Estado já tinha quebrado, né? A reforma previdenciária veio justamente para dar algum gás, aí vem a pandemia, gasta-se o que ia economizar em 10 anos com a reforma previdenciária em um ano, a gente chega a 100% de dívida bruta sobre PIB, quer dizer, o Brasil quebrou o Estado, né? Então, falta dinheiro para tudo. Os donos do cofre, que são da equipe do Ministério da Economia, vão dizer não, vão segurar. Em algumas horas vão ser coisas importantes. É que nem aquela piada que o economista assumiu o hospital, viu lá uns gastos e cortou logo um termômetro que ele achou que era inútil. Só que o termômetro era básico para o resto todo da operação do hospital, aí o hospital parou. Né? Acontece, às vezes, esse tipo de coisa. Agora, quero lembrar que, nesse caso específico do IBAMA e das brigadas, já tinha sido cortada verba no governo Dilma, isso já vem acontecendo de longa data, né? Não é novidade. Mas, de novo, e aí eu chego na segunda parte, tem uma narrativa que tem muita gente na mídia, né, por fatores ideológicos ou porque são alinhados a essas ONGs ambientais, a essa seita e tudo mais, que querem a cabeça do Ricardo Salles. Então, o Ricardo Salles já enfrenta uma má vontade, uma campanha mesmo, né? Aliás, campanha literalmente, teve um editorial aí da Folha que pediu a cabeça dele, né? Por causa da imagem lá fora, então já tem tudo isso. É a turma que não aceita que não é a Marina Silva a ministra, né? Mas o Bolsonaro ganhou, né? Então, última coisa que ele precisa é de fritura interna, né? É de sabotagem, é de fofocas que vão municiar essa turma, né? Que quer a cabeça dele. E que está na mídia. Então, é óbvio que se ele tem indícios ou provas de que isso veio realmente do general Ramos e vazou e tudo, ele tem o direito de ficar chateado. Eu acho que ele, como ministro, não deveria escrever da forma que escreveu. Maria fofoca e tudo. Isso é uma ala do governo que é tipo o Weintraub fazia e tudo, que responde na lata mesmo, né? Eu acho que isso, às vezes, acaba gerando mais ruído ainda. Não é o adequado. Mas eu entendo o desabafo. O desabafo é de quem está incomodado, que já tem fritura de tudo que é lugar, está fechando torneira, está incomodando muita gente, né? E a última coisa que precisa é de alguém dentro do governo ajudando a sabotagem, né? Isso aconteceu muito aqui no governo Trump. E o governo Trump, o presidente Trump ficou meio incomodado com isso bastante nos primeiros 2 anos de governo dele, né? Com os vazamentos da própria equipe. Então, eu acho que eles têm que resolver isso da forma mais interna possível, né? Lavar roupa suja em casa. A gente sabe que esse governo não faz isso, lava em público, o que ajuda em quem quer fazer intriga e futrica, né? Mas é o estilo deles, é o estilo mais transparente, né? É isso mesmo. Agora, eu espero que a fritura não dê certo, que eu acho que o Ricardo Salles vem fazendo, como ministro, um bom trabalho aí de dar uma guinada nessa pauta ambientalista ideológica para questões muito mais locais e importantes.
Thaís Oyama.
Eu acho que os ministros não são pagos para fazer desabafos, né? Os ministros são pagos para resolver problemas atinentes às suas pastas. E sobre esse tweet juvenil, mais esse tweet juvenil do ministro Ricardo Salles, isso faz que o governo fica parecendo um jardim da infância, né? Aliás, um jardim da infância naquele momento que o professor sai da sala e que as crianças todas começam a brigar. Embora também o professor, nesse caso, não se distinga muito das crianças. Mas vamos deixar de lado a briga, os insultos e os apelidos trocados por esses dois senhores, né? Um ministro, outro general e tudo mais, e vamos ao que importa. Constantino falou, falta recurso para tudo. É verdade, falta recurso para tudo. Só que eu faço questão de lembrar aqui que o senhor ministro Ricardo Salles, com o beneplácito do presidente Bolsonaro, é claro, jogou pela janela, logo no início do governo Bolsonaro, um dinheirão que os países europeus, notadamente a Alemanha e a Noruega, estavam colocando aqui havia 10 anos já a fundo perdido. Foi US$1 bilhão em 10 anos, de 2008 a 2018. Aí, esse dinheiro, inclusive, servia justamente para cobrir as despesas que agora estão descobertas. E o que aconteceu? No primeiro ano do governo Bolsonaro, o senhor ministro Ricardo Salles achou por bem falar grosso e quis destituir dos conselhos, os representantes da Alemanha e da Noruega, dos países mantenedores em geral, com aquele discurso de que ninguém manda aqui, aqui quem manda é o Brasil e não vai ter interferência, e se não for dentro das nossas regras, podem pegar seu dinheiro e adeus. O que fizeram? Pegaram o dinheiro e adeus. E agora esse dinheiro não está mais aqui. E eu queria lembrar também uma segunda coisa, que entrevistado aqui no 3 em 1, o senhor ministro Ricardo Salles esnobou mais uma vez esse dinheiro. Ele foi perguntado se esse dinheiro do Fundo Amazônia que eles tinham jogado pela janela não estava fazendo falta. Ele disse que não. Ele esnobou mais uma vez. Ele disse o seguinte, eu tomei o cuidado de pegar o vídeo de volta e isso aqui é a transcrição literal. Ele disse assim, o Acordo de Paris, por exemplo, prometia que iriam para o Brasil, na verdade não era para o Brasil, era para os países em desenvolvimento, que iria para o Brasil US$100 bilhões por ano para ajudar a conter o aquecimento e as questões da Amazônia. Então, é mil vezes mais do que vinha do Fundo Amazônia. Como se o dinheiro do Fundo Amazônia fosse peanuts, fosse trocados, né? A gente está vendo que não era. Então, naquela ocasião, o ministro já disse o quê? Que era melhor dois passarinhos voando do que um na mão. O passarinho que estava na mão, ele dispensou, que era o Fundo Amazônia. E os passarinhos que estavam voando, esses do Acordo de Paris, continuam voando. E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque o governo Bolsonaro tem até o final deste ano para decidir o que faz com esse raio desse Acordo de Paris. Até agora, ninguém se movimentou. Ninguém se movimentou. Não se viu ninguém preocupado com isso. E enquanto isso, os passarinhos continuam voando. O ministro Salles xinga e chama o ministro Ramos de Maria Fofoqueira. E o Brasil vai continuar chamando brigadistas de volta por falta de dinheiro.
Muito bem, Thaís, Constantino e Josias, eu preciso ler uma nota urgente aqui que acabou de sair. Se vocês quiserem comentar, por favor, me avisem. A Anvisa acabou de autorizar a importação de 6 milhões de doses da Coronavac, fabricada pelo laboratório chinês Sinovac. A solicitação de importação foi feita pelo Instituto Butantan em caráter excepcional, de acordo com o governo federal. A Coronavac está no estágio 3 de testes, ainda sem registro no Brasil. Já vi Constantino, já vi Josias e já vi Thaís Oyama. A gente precisa ir para o intervalo comercial. Vamos seguindo? Então vamos seguir. Por favor, Constantino, começa você, em seguida não, Josias e a Thaís.
O meu comentário vai ser muito breve. Eu quero entender essa decisão, porque não existe vacina ainda. Não existe, né? Isso é muito importante de deixar claro para o nosso ouvinte e telespectador. Está em fase de teste, inclusive muito acelerado e meio que pulando etapas, mas o fato é que não existe a vacina ainda. Então, o que vai ser importado? 6 milhões de quê? De dose de quê se a vacina não está completa? Que se está em fase, em processo de testagem? Eu acho que a Anvisa e o Butantan devem explicações.
Josias.
Uma das grandes preocupações do momento era a possibilidade de a posição pessoal do presidente da República intoxicar as posições da Anvisa, que a Anvisa é uma agência, os seus diretores, o seu presidente, eles são indicados pelo presidente da República, mas sabatinados e aprovados no Congresso Nacional, tem mandato e tem, é uma agência que deve atuar de forma independente. Então, acho boa essa notícia, que mostra que a Anvisa está fazendo ali o trabalho dela. Esse ponto que o Constantino levanta é um ponto importante. É preciso ver em que condições estão vindo essas doses, essas 6 milhões de doses, e evidentemente estarão sujeitas à verificação, à testagem e tal. Não faz sentido que você vá vacinar antes da conclusão da fase de testes. Agora, me chamou a atenção positivamente esse movimento da Anvisa, feito depois de uma crítica do Dimas Covas, que é o manda-chuva ali do Butantan, e acho que está indo numa boa direção, porque mostra que a agência não está se deixando influenciar pelas posições do presidente da República. Assim deve ser, a agência reguladora é uma agência que deve atuar de forma independente. Então, me pareceu alvissareira essa novidade.
Thaís Oyama.
Então tá, eu tenho resposta para isso aqui. Isso que a Anvisa liberou foram insumos destinados à produção da vacina. Era um pedido que o Dimas Covas, do Instituto Butantan, já havia feito há algum tempo em caráter emergencial e que estava lá há um mês parado. Então, isso aí é insumo para a produção da vacina. Sobre a observação do Constantino. Constantino, a vacina já existe, sim. O que acontece, e tanto existe, que ela está sendo testada em voluntários. Você não pode testar em voluntários algo que não existe. Portanto, a vacina existe, claro que ela existe. O que acontece é que ainda não foi aprovada e, portanto, não está disponível para a população. É isso que acontece. E ótimo que a Anvisa se mexeu.
Constantino, vou precisar que você seja bem breve, por favor.
Não, é muito rápido. Eu não ia nem fazer esse comentário sobre a fala da Thaís, porque num processo você pode também ir alterando ainda. Então, a vacina não existe como resultado final. Obviamente foi isso que eu quis dizer, né? Agora, sobre o Josias considerar o viçareiro e demonstrar a independência da Anvisa, eu queria entender essa lógica. Quer dizer, se a Anvisa recusar, então, após os testes, ela não foi independente, ela seguiu o presidente Bolsonaro, então ela é, cara, eu ganho coroa, você perde. A Anvisa só tem uma posição que você aceita agora.
Não, ela é discordada do presidente. Falando.
Pode ser que a vacina não seja boa.
Josias, peraí.
Pode ser que a vacina não seja boa. Não seja eficaz ou não seja tão segura. Então, assim, a Anvisa tem que ser independente. Isso okay, pode ser concordar com o governo.
Ok, Josias,
exatamente,
favor,
é isso exatamente isso que eu estou dizendo. Qual era a crítica do Butantan? Que a Anvisa estava engavetando o assunto. Estava jogando para novembro. A Anvisa decidiu, podia decidir contra também. O que eu estou considerando alvissareiro é que a Anvisa tenha se manifestado. Só isso.
Ok, Thaís Oyama.
Só para esclarecer para o Constantino, não, Constantino, a vacina não é igual a receita de bolo, assim, que você vai adaptando conforme você vai fazendo. Ela está pronta, o que pode acontecer? Se ela não der certo, ela vai ser aposentada ou vai começar tudo de novo. Mas não dá para ir mexendo assim no custo do processo, não é igual a gente mexe em receita de bolo.
Ok, não dá mais para a gente debater, tempo se esgotou, rápido intervalo comercial, mas na volta tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
More a poucos passos do metrô Vila Prudente na nova referência de complexo imobiliário da região. Bem-vindo ao topo. Conheça o Diálogo Panorâmico. São apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte, salas comerciais e mall de conveniência para facilitar o seu dia a dia. O lazer de clube é completo para toda a família. Visite agora o showroom na rua Ibitirama 166 ou acesse diálogo.com.br. Realização Diálogo Engenharia.
Diária promoção.
Tudo que a gente sonhar
é menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem Loja 100. Ele sempre tem amor também.
Ainda bem que tem Loja 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito boa tarde para você, querido ouvinte e querida ouvinte que acompanha a Jovem Pan dentro do seu carro. Vamos atualizar para você o trânsito na capital paulista a partir de agora, das 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã e das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. Você sabe, placa final 90 não roda no rodízio de São Paulo nesta sexta-feira. O trânsito na capital ao total são 76 quilômetros. A situação tá bem complicada. Sexta-feira, você sabe, de sexta e segunda, o trânsito é sempre mais intenso. Pior pro motorista. motorista que tá na Zona Oeste, viu? São 25 quilômetros de lentidão ali na região, principalmente Avenida Rebouças, que é sempre muito cheia. Na sequência vem a Zona Norte também, com o trânsito complicado, são 20 quilômetros de lentidão. Centro de São Paulo, região da Praça da Sé, República, Anhangabaú, 17 quilômetros de lentidão. Zona Leste com 11 quilômetros e Zona Sul, situação mais tranquila, com 3 quilômetros de lentidão. Eu chamo a atenção pro motorista, agora a gente vai informar pra vocês como que tá a situação nas principais vias da capital paulista. E olha, como sempre, a Marginal Tietê não cansa de surpreender. São 16 quilômetros de lentidão na Marginal, sentido Ayrton Senna, a partir ali da rodovia Castelo Branco, né? Na entrada da Marginal Tietê até o Arco da Sabesta, o motorista encontra um cenário bem triste. 16 quilômetros de lentidão, isso pela via expressa, tanto pela via local. E isso piora ainda mais porque o Corpo dos Bombeiros informou aqui, por meio do Twitter, que há um acidente entre um automóvel e uma moto na Marginal Tietê, a pista central, isso perto da Ponte Vila Guilherme. Uma viatura dos bombeiros já atendeu a ocorrência, não há informações ainda de feridos, mas ainda há esse reflexo desse acidente que vai piorar o trânsito na Marginal Tietê. Continuando pelas principais vias da cidade, nada tá tão fácil também pro motorista que tá na Marginal Pinheiro, sentido Interlago. A partir da Ponte do Jaguaré, são 4,6 quilômetros de lentidão. A situação também é bem incômoda pro motorista que tá por ali, esse é o trânsito na Jovem Pan.
3 em 1.
Dez para seis da tarde, estamos de volta com 3 em 1 na programação da Pan e é chegada a hora da gente ouvir vocês, porque no início do programa eu perguntei se vocês acham que o Rodrigo Maia fez bem em apoiar o João Dória na briga da vacina. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Pan, então chegou aquela hora no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, pessoal, os 3 em 1, aqui é Aldo da Vila Leopoldina. Então, o presidente Bolsonaro disse que a vacina, sem que seja testada, não seria aprovada, né? O Rodrigo Maia, na qualidade de representante do povo, se ele quer contribuir, se ofereça para testar a vacina, né? Ele testando a vacina, quem sabe a gente libera mais rápido. Valeu, um abraço.
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Eu acho que fez bem, sim. Eu acho que o apoio do Rodrigo Maia ao governador Dória, ele abre um caminho de diálogo, ele incita ao diálogo e é realmente esse o único caminho em que as coisas no Brasil podem dar certo. Eu gostaria mais que o presidente da República seguisse por essa linha de pensamento, por esse caminho. Meu nome é Inar, sou de São Paulo.
Boa tarde, Jovia, Constantino, boa tarde, Thaís, boa tarde, pessoal da Jovem Pan. Eu achei legal o Maia ter apoiado o Dória. Acho muito ruim essa politização da vacina. Se a gente não puder confiar nos institutos que a gente tem, vamos confiar em quem? Nas vozes que saem da cabeça do presidente.
Muito bem, valeu pela participação de vocês mais uma vez aqui no nosso 3 em 1. Todo dia vocês mandando vários vídeos e a nossa produção fazendo o máximo possível para selecionar e mandar a bala aqui para todos vocês verem e ouvirem o que as nossas excelências falam aqui no 3 em 1. Olha, ainda dá tempo para um último assunto aqui, porque em formatura de diplomatas no Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que a diplomacia brasileira, representada pela pasta, ficou muito tempo presa dentro de si mesma, vivendo conceitos ultrapassados, cantando glórias passadas, lustrando troféus antigos e esquecendo de jogar o campeonato deste ano. Para ele, o Itamaraty, antes de sua chegada, cultivava conceitos ultrapassados e superficiais, satisfeito com a própria fala. No discurso, o chanceler voltou a dizer que o país, antes do atual governo, flertava com o marxismo e o globalismo, como forma de explorar ainda mais os trabalhadores, se valendo de instrumentos para corromper e estraçalhar a fé, sem considerar as reais necessidades da sociedade. Araújo lembrou que, na última Assembleia Geral das Nações Unidas, somente o presidente americano Donald Trump e Bolsonaro falaram em liberdade. Vamos ouvir o ministro.
Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Que sejamos esse Severino que sonha e essa Severina que reza.
Muito bem, temos aí 30, 40 segundos para cada um. Thaís Oyama começa.
Queria lembrar que o chanceler Ernesto Araújo é autor daquele texto intitulado Chegou o Coronavírus, que dizia que a OMS queria usar a pandemia do coronavírus para implementar o comunismo no mundo e confinar os terráqueos num grande campo de concentração. Então, para o Brasil ser visto como um pária no mundo, não precisa sacrificar a liberdade ou defender a liberdade, basta ter um chanceler como Ernesto Araújo.
30 segundos, Constantino.
30 segundos, eu vou ler uma frase excelente do discurso dele, né? Todo isentão é escravo de algum marxista defunto. Tratar os conservadores de ideológicos é o epítome da prática marxista-leninista. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. É exatamente isso que faz, inclusive, muita gente na imprensa.
Para fechar, Josias.
Olha, o chanceler Ernesto Araújo falou numa cerimônia de formatura, né, dos alunos do Instituto Rio Branco. De cara, ele foi indelicado porque atacou o homenageado da turma, que é o poeta João Cabral de Melo Neto. Uma indelicadeza desnecessária, né, porque o poeta já está morto aí há 20 anos e tem uma obra que merece respeito. Em relação à diplomacia, o ministro sacudiu ali o lençol dos fantasmas que habitam a cabeça dele e disse que o Brasil... por falar em liberdade e tal, está se transformando num pária internacional e que isso é bom, que sejamos esse pária. Quer dizer, um ministro que é responsável pelas relações exteriores e manifesta o desejo de transformar o país num pária, ele se revela um anti-chanceler. Não faz o menor sentido, é um personagem errado no lugar errado.
Muito bem, ponto final nessa edição do 3 em 1. Deixa eu agradecer os nossos comentaristas por mais um programa. Thaís Oyama, um beijo para você, ótimo final de semana e até segunda-feira.
Outro, Paulo, bom fim de semana para você também, para Constantino, Josias, e boa tarde, audiência. Até semana que vem.
Tchau, Constantino, até segunda.
Então, tchau, bom fim de semana para todos.
Bom descanso, Josias.
Bom descanso para todos nós, bom final de semana e até segunda-feira.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com a programação da Jovem Pan. E agora tem Pingos nos Is na apresentação de Vitor Brown. Muitíssimo obrigado pela audiência dessa semana, pelo carinho, pela participação aí em todos os Fala Excelências dessa semana. Tamo junto. Semana que vem, 5 horas da tarde, de segunda a sexta, tem 3 em 1 aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.